Galpão Crioulo.
Eu sei que não.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Sol Soluções e Anmar, Pro Audi e Excelsior. Shana Miller.
Muito bom dia, agora 8 horas e 6 minutos, falando ao vivo nessa manhã de domingo, ensolarada aqui na zona sul de Porto Alegre, a temperatura ainda baixinha, aquelas manhãs assim fresquinhas, mas de sol raiando, que eu particularmente gosto bastante. Aqui 17 graus está marcando a temperatura nesse domingo, que promete manter um solzinho aí pra gente. Um domingo de descanso, um domingo de música nas manhãs da nossa Rádio Gaúcha, de cultura regional. É o programa que terminou há pouquinho, né? O Galpão Crioulo, que terminou há pouco na RBS TV, e a gente sempre começa o programa repercutindo, sempre com a parceria de Sol Soluções e Amar, ProAudi, emoção em sentir os sons da vida, e Fatiados Excelsior, leves e soltinhos para lanches mais saborosos, os nossos parceiros nessa manhã de domingo aqui na Rádio Gaúcha. Mas quem acompanhou o Galpão Crioulo na RBS TV, vocês já sabem, o programa vai ao ar aos sábados com reprise aos domingos, trazendo nesse final de semana a universalidade da cultura gaúcha, com artistas de todos os cantos do Rio Grande. E especialmente no sábado, né? Ontem o programa não foi transmitido em função do amistoso da seleção feminina, mas hoje, tudo certo, o programa foi ao ar e o pessoal que pôde acompanhar gostou bastante, mas quem não pôde acompanhar, lembrando que pode assistir no Globoplay ou também no nosso site, galpãocrioulo.com.br. Tem todos os programas disponíveis por lá. Quem estava com a gente no Galpão da Minha Vida é um músico que hoje vive em Portugal, mas que faz muito bem essa mistura cultural. O Gabriel Selvagem, mais de 20 anos de carreira, mesclando a sonoridade do Sul com os folclores do mundo afora. Cantor e compositor recordou com a gente inúmeras participações dele no palco do Galpão Crioulo. No nosso quadro Roda de Galpão, aquele mate que a gente toma cada um na sua cuia, claro, no estúdio do Galpão Crioulo, recebeu um grupo de jovens artistas que vem da região central do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, cada um de um canto do estado, é bem verdade, mas reunidos aí, quando foram estudar na cidade de Santa Maria, formaram o grupo Fio de Bigode, um trabalho muito bonito, olha, revisitando alguns clássicos da canção do Rio Grande do Sul, mas com uma linguagem diferente. E apresentaram para nós o novo trabalho, Tradição que se Garante. É, trazendo uma homenagem nesse final de semana a um dos grandes compositores da música do Rio Grande do Sul. Quem teve por lá também foi o Mauro Moraes, recebendo essa merecida homenagem. Cantor, compositor, violonista, arranjador. Ele que deu os primeiros passos no palco dos festivais de música do Rio Grande do Sul. De lá para cá, já são 4 décadas, 40 anos de música, premiado 8 vezes com o troféu Açorianos e ainda tendo conquistado a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana com a Calhandra de Ouro na sua 31ª edição. As canções do Mauro nos remetem a esse Rio Grande, né, do campo, da cidade, enfim, transitou por muito tempo nesses vários estilos e já foram gravadas por diversos artistas, entre eles aí uma das mais conhecidas é A Milonga Abaixo de Mau Tempo, consagrada na voz do Zé Cláudio Machado, e ainda o Chamamesseiro, cantada pelo meu parceiro de Galpão Crioulo, o Neto Fagundes. Vários momentos da trajetória do Mauro a gente reviveu nesse Galpão Crioulo da manhã desse domingo. E ainda teve, gente, com a nossa parceira, com a Excelsior Alimentos, uma receita de lamber os beijos, como eu digo, com a participação da Supaz, ensinando pra gente um gratinado de batata e frios delicioso. A receita tá no nosso site, não esquece de conferir. A Excelsior fazendo essa parceria de Galpão Crioulo com o nosso Cozinha de Galpão. E ainda naquele quadro dos clipes, a gente teve o Desidério Souza, contemplado a moda antiga, a Tatiele Bueno fazendo uma homenagem aos 12 anos de falecimento da cantora Mercedes Sosa, com a participação da Araceli Matos, neta da Mercedes, e as duas cantaram juntas Volver a los 17. Lembrando, Galpão Crioulo está disponível no Globoplay, no site galpãocrioulo.com.br, ou ainda, segue a gente nas redes sociais no @galpãocrioulo para acompanhar todas as novidades e todas as informações dos programas que vêm por aí também. Eu sou, lá nas redes sociais, @ShanaMillerGaúcha, me segue por lá para me acompanhar com as novidades também que a gente vive trazendo da música do Rio Grande do Sul por lá. Agora, 8 horas e 11 minutos. Sabe, gente, que nesse final de semana está acontecendo, a gente falou por aqui na semana passada, um festival dedicado às mulheres. É, um festival de artistas femininas da nossa música regional. O festival começou na noite de ontem, na cidade de Esteio. E essa minha voz, assim, um pouquinho rouca, é de quem foi dormir tarde, porque tive me apresentando por lá. O festival se chama Galpão das Patroas. É uma iniciativa do Cássio Scherer. O Cássio é um dos músicos do grupo Tchê Guri. E ele idealizou esse projeto junto com o Fernando. E o festival está acontecendo na cidade de Esteio, trazendo espetáculos de artistas das mulheres, né, do Rio Grande do Sul, que a gente tanto também tem valorizado aqui no programa. Vou pedir para o Augusto Silveira, que está comigo lá na mesa, agradecer já também o Daniel Rodrigues na técnica, me dando aquela mão desde cedinho aqui no Galpão Crioulo, para a gente rodar um trechinho da Tatiele Bueno, uma das artistas que teve na noite de ontem se apresentando no Galpão das Patroas.
Diada vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira, pra domar o meu destino, comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata.
Tatiele Bueno cantando Cordas de Espinho, um clássico, aliás, de autoria de um dos convidados da manhã de hoje, o Luiz Coronel, que vai estar comigo também falando sobre os nossos 50 anos de nativismo, seus gaudêncios e leontinas, as suas cordas de espinho. Luiz Coronel, autor de grandes clássicos da nossa música do Rio Grande do Sul, e a gente vai estar revisitando um pouquinho essa história em seguidinha aqui no Galpão Crioulo. Lembrando que o nosso telefone está disponível, é o 519-9699-5218. Me manda um recado, me manda uma foto do teu chimarrão, ou quem sabe me diz a cidade da onde tu estás falando aqui no nosso Galpão Crioulo, que chega nos quatro cantos do Rio Grande do Sul. Mas quem estava também na noite de ontem, encerrando a primeira noite do Galpão das Patroas, foi a Fátima Gimenez, essa artista referência da música regional, que canta pra gente um clássico latino-americano, Merceditas. esse grande clássico, na verdade, já que a gente considera da música regional gaúcha, né? Mercedita, a gente sempre brinca que toca mais no Rio Grande do Sul do que na Argentina, uma música que acabou sendo consagrada aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma música do repertório latino-americano, da música argentina, na verdade, que a gente adotou já como gaúcha. A Fátima e a Tatiele se apresentaram na noite de ontem, também as gurias gaúchas, a Fofa Nobre, e hoje o festival segue por lá com outras tantas apresentações, numa programação bem especial. Olha, hoje tem a Analise Severo, tem a Juliana Spanevello, a Marianita Hortaça, as Maragatas, de Alpargatas e a Luísa Barbosa. O festival começa cedinho hoje, às 14h, e acontece no CTG Independência Gaúcha, em Esteio. É possível assistir presencialmente, basta cumprir alguns protocolos, né? Chegar cedo, estar de máscara, não esquecer a carteirinha de vacinação e 1 quilo de alimento não perecível. Ou ainda acompanhar nas redes do evento, né? Ou das artistas que vão estar participando através do Facebook, do YouTube também, do Galpão das Patroas. Então hoje, diversas artistas vão estar por lá. O Galpão das Patroas, é claro, tem o financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, esperando todos vocês. Olha, os recados já chegam por aqui. Bom dia, Xana. Um abraço do tamanho do Rio Grande, o André Barro e a Priscila Barbosa de Guaporé, mas 5 anos em Balneário Camboriú. Um abração aí, curtindo uma praia em seguidinha, né? Zambonato na escuta, São Borja, bom domingo. Um abraço, Zambonato. Já tomando aquele amargo, ó. Eu provoquei, as fotos do chimarrão já começaram a chegar por aqui. Tomando aquele amargo que faz bem, e escutando a Rádio Gaúcha, o Alex de Cachoeirinha. Buenos dias, Xana, na audiência sempre aos domingos, com mate pronto aqui em Belém Novo, meu vizinho, no Empório Dom Lunardelli, trazendo as nossas especialidades ovinas, né? É verdade. Cleison, um abração para ti. O Lunardelli é famoso por aqui, vende até uns cremes para as mãos ali de ovinos, enfim, tem toda a carne especializada. Mas olha, todos os domingos também por aqui, a gente traz um quadro apresentando essas novas vozes femininas da arte regional. Sejam elas poetisas, compositoras, arranjadoras, instrumentistas, cantoras, por que não? O quadro Saia Rodada.
Saia Rodada.
E o Saia Rodada de hoje vai apresentar uma artista, gente, que eu conheci lá na Semana Crioula Internacional de Bagé, há muitos e muitos anos atrás. Nunca esqueço dela tocando bombo legueiro e cantando João Campeiro. Uma voz muito marcante, uma voz muito forte. Muito bom dia, Mônica Ramos, seja bem-vinda.
Olá, queridos amigos e ouvintes da Rádio Gaúcha. Aqui quem fala é a cantora e compositora Mônica Ramos. E eu estou feliz e grata pelo convite de participar do quadro Saia Rodada com a queridona Xana Miller. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou filha de gaúcho, de Santa Maria. O meu pai, Cirilo Ramos, era enfermeiro de voo da aeronáutica e acordeonista. Vim de uma família musical. Pai gaiteiro, como eu falei antes, avô tocava bandolhão e os tios tocavam entre gaita e os violões. Tinha até aquele que ainda arriscava em tocar violino e com umas 2 colheres de percussão. Saí do Mato Grosso do Sul e fomos residir em Belém do Pará. Lá, ainda muito pequena, 2 anos, gostava do ritmo do carimbó. Mas devido à rotina de trabalho do meu pai, moramos em vários lugares do Brasil. E foi em Boa Vista, Roraima, onde fundamos o primeiro CTG Nova Querência. E fui a primeira prenda. E foi lá que me apresentaram 2 bolachões de 2 grandes artistas do nosso Rio Grande. Um da Berenice Azambuja, churrasco e bom chimarrão, e o gaúcho da fronteira, e assim minhas primeiras canções foram de baile. Continuei desta forma, pois quando os grupos vinham, né, os grupos de baile vinham tocar, eu aproveitava, eles me chamavam e eu cantava junto com eles. Em 1988, já em Brasília, comecei a dançar e cantar no CTG da Estância Gaúcha do Planalto, me tornando a primeira prenda também desta entidade tradicionalista. Em 1988/89, participando em vários eventos, em convenções, festivais nacionais e internacionais. Dentre eles, posso destacar campeã como intérprete do primeiro FENARTE em Coxim, Mato Grosso do Sul, primeiro rodeio do Cone Sul Internacional em Santa Maria, em 1990, em 91 fomos representar o Brasil no Festival de Arte e Dança em Aruba, no Caribe. Em 93, participei da 17ª Rodeio Crioulo de Bagé. Foi quando a gente se esbarrou, né? Nós comentamos isso lá na Moenda, quando se viu. Onde eu fui a melhor intérprete na adulta e você e o Yamandu ficaram, né, premiados na categoria Mirim. Também onde eu conheci também o Bagre Fagundes e o Wilson Paim. Inclusive foi nessa época que ele te apresentou a música Vitória Régia. Além disso, também montamos, eu e meu pai, o grupo de baile chamado Os Macanudos do Planalto Central. Era composto pelo Beto Gonzalez, Hélio Ribas, Regis Marques, meu pai e eu. Várias participações em projetos de amigos e irmãos de arte. E o mais frequente, um super parceiro, que é do meu manito Beto Gonzalez. Me apresentei em vários locais incríveis, como a Expoche, desde as suas primeiras edições. Eu e meu pai colaborando com a nossa cultura, Festa das Nações, Feira dos Livros de Brasília, Capão da Canoa, Pelotas, Clube do Choro, Teatro 21, lançamento, né, que foi o lançamento do CD, Fados e Lamentos, e nas redes de teatro do Sesc. Festa alusiva lá da comunidade portuguesa no Acre, que foi a pedido de um governador do Acre na época. Desde então, busco o meu autoconhecimento, me aprimorando, e sou profissional da música pela Ordem dos Músicos de Brasília desde 31 de junho de 91. Ou seja, este ano completei, na verdade, 30 anos de carreira. Tenho 3 álbuns solo, Sem Fronteira, 95, Fados e Lamentos, 2012, e Velho Amigo, 2019. Estudei na Escola de Música de Brasília, ao lado do meu pai, recebi os artistas que vinham, né, se apresentar nos CTGs, nos eventos, principalmente da bancada gaúcha, acolhendo, visando as amizades, né, desde então, representando. Também representei por 2 anos a Embaixada de Portugal, cantando o fado. E hoje eu trago essa influência, né, da influência portuguesa, africana e brasileira no meu cantar. Hoje eu sou licenciada em artes visuais, procuro sempre levar nossa arte, educação e cultura também nas escolas, trabalhando efetivamente a inclusão social. Pois, como tu sabes, eu tenho uma linda filha, eu e Marcelo, né, que nos inspira, que é a Manuela, que tem 10 anos e é Down. Inclusive, no CD Velho Amigo, ela está nos créditos, pois foi ela que fez a seleção das 13 músicas do CD, ela escolheu as 12 músicas. Graças a Deus, estamos firmes, nos unindo, né, cada vez mais. Participo de várias iniciativas da nossa arte de cantar e cultura, como o Peitaço, né? Também estou lá com vocês, e das Anitas Garibaldi do Paraná. Tenho parcerias musicais com grandes amigos e irmãos de arte. Sempre fui super bem recebida no Galpão Crioulo, desde a época do tio Nico Fagundes e do Neto, quando foram gravar lá no CTG Jaime Caetano Brown. Inclusive, o tio Nico me apelidou da Menina de Brasília. Trabalhando efetivamente agora nas redes sociais, ofertando todas as obras que participei nesses 30 anos de carreira, os que foram e que estão surgindo de novidade. E hoje eu trago a música Nossa Roupa no Varal, letra de Lígia Maria Scarello, melodia de João Chagas Leite, produção musical, arranjo e instrumentação de Mário Tressoldi e participação especial da declamadora queridona Paula Daniela String. Então, na voz e interpretação, e beijos da sua amiga e irmã de arte, Mônica Ramos.
Aí a Mônica Ramos contando um pouquinho da sua história pra gente, mais uma voz feminina no nosso Saia Rodada, e agora ela canta pra nós.
Vento norte, será que vais trazer sorte, ou somente ventania? Vento norte, quem diria, eu lembrei como se fosse nossa roupa no varal. Tanto tempo já se foi, tanto tempo já se foi,
não há gado no curral, não há pasto, não há milho, só saudade vendaval, só saudade vendaval. Onde foram aqueles dias de fazer amor sem medo de enrolar tuas pernas longas nos lençóis que eu estendia? Onde foram aqueles dias de fazer amor sem medo de enrolar tuas pernas longas nos lençóis que eu estendia?
Onde anda o teu sorriso?
Tá aí mais uma artista da nossa arte regional, Mônica Ramos. Mais um talento que a gente apresenta para vocês aqui no Galpão Crioulo, no nosso quadro Saia Rodada. Todos os domingos, uma nova voz da arte regional gaúcha para vocês. Olha, agora 8 horas 27 minutos, eu recebi uma enxurrada de fotos aqui de chimarrão. Veio até foto de carreteiro, Augusto. O que que tu acha? Então o pessoal já tá matando a fome essa hora da manhã. Eu pensando no churrasco, o pessoal já tá fazendo o soborô do churrasco. Mas olha aqui, muitos abraços, o Piquete a Ferro e Fogo, divulgamos e assistimos o evento das pátrias, um abraço, Luiz Carlos Lunques. Também recebi uma mensagem aqui perguntando sobre o Festival Galpão das Patroas, como assistir. Então, nas redes, procura no YouTube ou no Facebook Galpão das Patroas, vai entrar no canal oficial deles e ali pode assistir a transmissão online do festival, que começa às 14h hoje. Olha aqui a foto do carreteiro de charque, veio do Chef Medeiros lá de Florianópolis, da Praia do Santinho. Mas ele disse que é toda a família do Alegrete. Primo do neto do Paulinho e do Ernesto. Olha só, a turma boa dos Vila Verde do nosso Alegrete. Bueno, já que lembrou de Bagé, um abração aqui chimarreando e te escutando, o Carlos Loi. Aliás, tem bagéense como convidado hoje aqui no programa, que é o Luiz Coronel, que em seguidinha vai estar conosco. Mas antes disso, a gente quer receber o Cléo Kuhn para saber como fica o tempo nesse domingo, que por enquanto está ensolarado, né, Cléo? Bom dia!
Bom dia, Shana Miller. Bom dia aos amigos e ouvintes do Galpão Crioulo. Previsão indicando para hoje um comportamento de tempo que começa com um pouco de umidade, algumas chuvas entre a madrugada e o começo da manhã, mas ainda no período da manhã a umidade vai embora e a gente tem uma entrada de ar seco. E com a saída dessa umidade do estado com a entrada do ar seco, vai até aparecer um pouco de sol à tarde, claro que misturado com nuvens, especialmente na parte mais nordeste, norte do estado, aqui no leste, porque é bem provável que na fronteira oeste e também lá na metade sul do estado, a gente já comece o dia sem chuva, somente com nebulosidade variável. Então as previsões estão indicando essa tendência de melhorar bastante o tempo. Isso no decorrer da tarde deste domingo. Não tem previsão de chuva para os dias da semana, especialmente os dias úteis. O que a gente tem é uma temperatura um pouco menor na segunda, mas as temperaturas subindo entre terça e quarta gradativamente aqui no estado. E principalmente na quarta-feira, em muitas áreas do oeste, as temperaturas já batendo nos 32 graus. Entre quinta, sexta e o final de semana, o calor aumenta um pouco mais e a temperatura no oeste vai a 34. Para nós aqui na capital, temperaturas de 30, até um pouquinho mais na região metropolitana, na segunda metade da semana. Nem para o final de semana tem previsão de pancadas de chuva para esse próximo. Ou seja, a gente vive aí um período de tempo mais seco esta semana, com as temperaturas em elevação aqui no estado. E a chuva, bom, segue muito difícil aqui no estado.
Obrigada, Cléo. Pois é, a chuva fica difícil, quem trabalha com o agro, né? O pessoal do campo sofre um pouco com isso, o pessoal da cidade já gosta um pouco mais. Não dá para agradar todo mundo com o tempo, né? Mas ficamos felizes com esse domingo ensolarado, principalmente aqui na nossa capital, Porto Alegre. Olha, com unidades em Caxias do Sul, Montenegro e Vacaria, a Sol Soluções Yanmar é a concessionária exclusiva das mini escavadeiras Yanmar no Rio Grande do Sul. Entre os seus principais produtos está a mini escavadeira Yanmar View 55, que impressiona pelo baixo consumo de combustível, conforto, durabilidade e facilidade de operação. Tudo o que você precisa em uma mini escavadeira. A máquina também possui engate rápido, facilitando o desempenho do trabalho. O modo eco, que controla a rotação do motor para maior eficiência e grande redução do consumo de combustível. E ainda o verdadeiro giro zero, ou seja, o giro da cabine 360 graus, sem que a parte traseira saia do limite da esteira. É isso mesmo. Com tantos benefícios, é claro que a mini escavadeira Yanmar é líder de mercado da categoria. Escolha a número 1, escolha Sol Soluções Yanmar. A gente vai para um intervalo e volta em seguidinha falando de música, de cultura, de arte gaúcha aqui no Galpão Crioulo.
Com mais de 30 anos de tradição, chegamos a Porto Alegre para oferecer um acompanhamento auditivo completo com o que há de melhor em diagnóstico, reabilitação e soluções auditivas, como os aparelhos auditivos Fonac e os implantes cocleares Medel, referências mundiais. Agende uma avaliação. Avenida Independência 1170, fone Watts 51-3019-6506. ProAud, emoção em sentir os sons da vida.
Você ama seu pet? Quer ver seu amiguinho mais disposto, mais feliz para brincar, se alimentando bem e com boa imunidade? Attack Pet Plus faz tudo isso e ainda controla pulgas, ácaros e carrapatos. Attack Pet Plus é um produto inovador e sem aditivos químicos, que vai cuidar do seu pet do jeito que você ama. Dê o melhor ao seu pet. Dê Attack Pet Plus, produto Agronese.
Eu sou o Leonardo Oliveira, colunista de Zero Hora, GZH, comentarista da Rádio Gaúcha. Se você me perguntar qual foi a vacina que eu tomei, eu não vou responder, porque vacina é vacina. O importante, gente, é tomar a vacina. É preciso para se proteger e, mais do que isso, para proteger quem está ao seu redor. Só tomando a vacina é que sairemos dessa situação. Tome a sua vacina.
Gaúcha, ao teu lado, a fonte da informação.
Oi, gente! Aqui é a Alice Bastos Neves. E aproveitando o Outubro Rosa, eu trago um alerta. É fundamental prevenir e diagnosticar o câncer de mama o quanto antes. A médica Ana Gelati, que é oncologista do Hospital São Lucas, explica a importância de uma atenção multidisciplinar no tratamento do câncer.
Quando falamos sobre o câncer de mama, existe uma série de especialidades médicas que podem facilitar o diagnóstico e auxiliar na condução de cada caso. É muito importante que, quando existe uma suspeita de um câncer de mama, essa avaliação seja feita de forma multidisciplinar, envolvendo um oncologista clínico, um mastologista e até mesmo um radiologista. Nesses casos, mesmo após o diagnóstico ou ao tratamento inicial, essa paciente deve ser acompanhada por esses médicos regularmente.
O Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama são temas do Vitórias, uma parceria com o Hospital São Lucas e a Oncoclínicas.
Ei, já leu sua Zero Hora hoje?
Ah, eu já. Assinei GZH e agora tenho meu jornal bem aqui, no meu celular.
É, com a ZH Edição Digital é assim. Você tem toda a praticidade de ler a Zero Hora no computador, celular ou tablet.
É, e tem edições anteriores e muitas funcionalidades.
Uhum. Essa e outras vantagens estão em assinegzh.com.br. Entre e escolha seu plano.
GZH, o meu lugar.
Em qualquer lugar.
Horas 35 minutos e a gente está de volta aqui com o Galpão Crioulo. Manhã ensolarada aqui na Zona Sul de Porto Alegre, agora 17 graus a temperatura, nesse domingo que promete ser encantador. Galpão Crioulo para Sol Soluções e Amar, ProAud, emoção em sentir os sons da vida, e Fatiados Excelsior, leves e soltinhos para lanches mais saborosos. A gente hoje está aqui falando de 50 anos de nativismo, em seguidinha recebendo o Luiz Coronel conosco. Mas quero lembrar, agora há pouco ouvi aí no nosso intervalo comercial a voz da Alice Bastos Neves, né, uma vitoriosa do câncer de mama. E recebo um recado aqui, quero aproveitar e fazer essa divulgação. Hoje, dia 24 de outubro, tem a Carreata Rosa do Imama. Nesse domingo acontece a tradicional Carreata Rosa do Imama do Rio Grande do Sul. As vitoriosas e a comunidade percorrendo as ruas de Porto Alegre. A concentração inicia às 14 horas no Parque Moinhos de Vento, saída da carreata agendada para as 15 horas, indo rumo ao gasômetro. Então, participe, acompanhe essa carreata que também vem nesse Outubro Rosa no intuito de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde, a importância do acompanhamento, né, dos exames contra o câncer de mama, ou seja, não preventivos, né, como a gente fala, na verdade, de acompanhamento durante toda a sua vida adulta. É muito importante para as mulheres fazerem esse acompanhamento e ter um diagnóstico precoce no caso de câncer de mama, salva vidas. Então, faça o acompanhamento, visite seu médico, faça a sua mamografia. E se tu tá aí ao lado de uma mulher, né, lembra ela também, seja tu homem ou mulher, lembra ela de fazer o exame. Mas olha, essa semana eu tive a oportunidade de estar em Canela mais uma vez. O sonho de Natal definitivamente começou. Esse evento que é um encanto do Rio Grande do Sul, Canela dispensa comentários, né, uma cidade encantadora por si só, pela sua natureza. A gente chega lá e encanta os olhos com o que Deus colocou naquele lugar maravilhoso. Mas sempre Canela faz esse Natal maravilhoso, enfeitando a cidade, tendo uma vasta programação. E a inauguração, né, aconteceu nessa semana na cidade de Canela e teve um momento muito marcante, porque além do início da programação do Sonho de Natal, da estreia do Sonho de Natal, foi também a reabertura do Teatrão, o Teatro Municipal, que durante 6 anos esteve fechado e por uma iniciativa, uma parceria, né, da Prefeitura Municipal de Canela junto com a iniciativa privada da cidade, conseguiram reabrir o teatro. E isso foi um momento bem emocionante para os atores, né, Canela, que ficou consagrada pelo Festival de Teatro, pelo Festival de Bonecos, enfim. A gente sentiu a emoção de toda a comunidade, dos artistas da cidade, com essa reabertura. E ainda na noite, além de eu ter conhecido o boneco Carlão, que olha, quem não conhece, vale a pena conhecer, seguir nas redes sociais. Carlão é um títere, como eles chamam, né? Um boneco que nasceu em Buenos Aires, tem toda uma história assim, de falar espanhol, de ser galanteador, uma figura. Ele estava apresentando o Sonho de Natal comigo. Nos divertimos muito. Inclusive para apresentar o Som do Vento, um projeto musical lá da cidade de Canela, talentoso por demais, que teve a participação do Renato Borghetti naquela noite de estreia. E quem chega para nos fazer um convite aqui é o Elias da Rosa, ele que é o diretor do Sonho de Natal e nos manda um convite especial para o nosso público do Galpão Crioulo. Fala aí, Elias.
Bom domingo, Xana Miller. Bom domingo aos amigos da Rádio Gaúcha. O Sonho de Natal começou na última sexta-feira, cheio de luz, né, dando um brilho no olhar das pessoas que aqui nos visitam. Tem uma programação, segue a programação hoje à noite no Teatro Municipal, com a apresentação do espetáculo instrumental Som do Vento, do Adriano Dias. Toda a nossa programação é gratuita, né, e ainda você pode colaborar com 1 quilo de alimento não perecível para acessar o Teatro Municipal hoje, às 20h30, última apresentação do Som do Vento.
Obrigada, Elias. Tá aí feito o convite. Quem quiser saber mais da programação, é só acessar sonhodenatal.com.br, que tem todas as informações disponíveis, ou ainda, é claro, nas redes sociais do Sonho de Natal. São mais de 300 shows, 340 shows, para ser mais preciso, em 80 dias de programação. Realmente, um momento especial para visitar com a família essa beleza que é Canela, principalmente na época do Natal. Agora são 8 horas e 40 minutos. Olha, gente, eu desafiei os ouvintes e não paro de receber foto de chimarrão por aqui. Não sei se vai dar tempo de mandar um abraço para todo mundo. Já me mandaram foto de carreteiro, já me mandaram foto de costelão. pessoal falando dos mais diferentes cantos do Rio Grande e do Brasil. Sol vencendo a barreira das nuvens. Ó, já tenho a foto até do tempo. Beto Bossi de Lajeado. Carlinhos Fleck em Tramandaí. Mandando a foto. Tá frio aí, Xê? Porque tá com fogo na lareira. Aproveitando o restinho de friozinho para queimar o resto da madeira e tomar um mate e ouvir o pão crioulo. É isso mesmo, é isso que a gente quer. A parceria de vocês tomando um bom chimarrão e a gente vê como cada, né, a cultura do Rio Grande ainda é diferente em cada canto do Rio Grande, cada mate de um jeito, cada mate com uma erva, alguns com enfeite, outros num tipo de cuia, né, mais longa, com enfeitezinhos, outra já numa cuia mais tradicional, enfim. Sigam mandando aí os seus recados, que na medida do possível eu vou mandando os abraços por aqui no 99699-5218. Mas há alguns programas atrás comecei essa história de recuperar um pouquinho essas 5 décadas de nativismo, 50 anos da nossa música nativa do Rio Grande do Sul. E por ela, desde a primeira Califórnia da Canção Nativa, passam importantes nomes, diversos nomes da nossa arte regional. Artistas consagrados, outros que dão seus primeiros passos, poetas, melodistas, arranjadores, instrumentistas, intérpretes, que fizeram um cancioneiro regional que hoje já consagra diversas canções. E há uma página importante aí. A gente vai para Bagé. Na verdade, ele mora em Porto Alegre, mas é de Bagé que vem esse artista, filho da Amélia e do João Coronel, o Luiz Coronel, autor de inúmeros clássicos do nosso cancioneiro regional gaúcho, um artista universal, vamos dizer assim, na sua poesia, no seu trabalho, na sua arte, mas que guarda no regionalismo um momento muito importante das páginas da sua história. Muito bom dia, meu amigo Coronel, seja bem-vindo.
Bom dia, que bom falar contigo, sempre generosa, sempre afetiva e abrangente, muita honra. Tu falava do mate, eu me lembrava que eu tinha uma música, havia composto uma música com Caco, que era sobre o romanceiro da erva mate. Um dos versos ia só para me mandar embora, me serviu mate com sal, né?
É, exatamente, tem várias tradições aqui. Quem nunca serviu um mate com sal, mate pela bomba para mandar alguém embora de casa, né, Luiz Coronel?
Era mais ou menos, né?
Mas, Coronel, eu te desafiei a gente fazer hoje um papo sobre, é claro, sobre Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, sobre os festivais de um modo geral, mas eu sei que é na Califórnia onde a tua obra regionalista é consagrada, né? Vencendo a Caliandra já na terceira edição com a nossa querida Rosa Maria. E as Leontinas e os Gaudêncios, né? Eu acho que dois personagens que são bem marcantes na tua história, um homem e uma mulher, e que acabam consagrando também o teu trabalho como poeta regional gaúcho dentro desse universo da música nativa. E a Rosa Maria, a parceria com o Marco Aurélio Vasconcelos, queria que a gente falasse um pouco sobre esses momentos aí. Da onde veio a inspiração, primeiramente da Leontina, depois do Gaudêncio?
Olha, a criação tem uma parcela muito, muito de inconsciente. Os nomes mesmo, só mais tarde eu começo a entender. Gaudêncio Sete Luas, Gaudêncio, o nome aragano, Sete Luas, um dado lírico. O nome unia esses dois traços desse personagem, através dos quais eu quis construir uma imagem do homem gaúcho. São 12 cantos, compostos com Marco Aurélio Vasconcelos, todos eles. A Fafá de Belém diz que ninguém investiria melhor a minha poesia do que o Marco Aurélio. A Leontina das Dores já foi apresentada em seguida nas primeiras Califórnias e talvez, é engraçado, coincide com o tempo em que o Chico também compunha temas femininos, sobre a alma feminina. A Leontina das Dores também, inconscientemente, é um canto da libertação da mulher. No primeiro canto diz, pra dentro, Maria Leontina, menina não vai no galpão, né? Ela... São mais 6 léguas de campo, 6 Marias de solidão, até se tornar uma mulher inteira, íntegra, dona de sua vida, nesses 10 cantos, nessa evolução desses 10 cantos. Ela vai conhecendo o amor, o adeus, a despedida. A cada Deus te levei até a última cancela, meu abano se enredava nas acácias amarelas. Né? Até o último canto, vamos dizer que ela se torna uma mulher que assume seu próprio destino. Mas tudo isso se passa no plano do inconsciente. a explicação lógica da arte é sempre posterior, sempre tardia. Ela nasce de impulsos, de impressões. O nome Leontina das Dores, Leontina de Leão, forte, caráter, integridade. Leontina das dores dos padecimentos, dos desafios que a mulher conhece na história, na sua realização. As mulheres realizam a grande revolução do século XX, né? Não poderia deixar de acontecer também na narrativa da história das mulheres gaúchas.
Agora, Coronel, tu acaba sendo assim um precursor em dar esse olhar feminino, né? Naquela época, assim, em que nasce um movimento musical, artístico, né? Que a gente sabe a história, Colmar já teve por aqui contando, numa busca, né, de uma representatividade, de um espaço para canção.
O Colmar dá o pontapé inicial, né?
Exatamente. Então, um movimento que surge, né, Coronel, principalmente em cima dessa ideia de um canto campeiro do Rio Grande, de um retrato campeiro, né? De uma realidade da fronteira, que é muito baseada no masculino. Aí, já na terceira edição, vai o Coronel, né, bajeense, mas vai lá para trazer essa visão feminina. Eu fico curiosa, assim, da história da tua vida e quanto essa inquietude acaba surgindo.
Eu tenho cinco irmãs, né? A minha referência feminina familiar é muito forte, cinco irmãs.
Muito forte.
É muito interessante, algumas pessoas têm até repetido essa comparação que eu faço. A sociedade bloqueia, é como a taipa de um açude, a expressão artística de um povo, de uma comunidade vai ficando trancada. Chega um momento, ela explode, e explode com uma vitalidade assombrosa e renovadora. Várias vezes na história acontece, na literatura, na pintura isso é muito visível. Do Rio Grande do Sul, a cultura do Rio Grande do Sul já tinha conhecido momentos lindos, como o conjunto dos Farroupilha, né?
Sim,
já tinha conhecido, mas estava vendo, vamos dizer assim, um cerceamento de uma criação nova. E a Califórnia realizou um milagre maravilhoso. Eu comparo o movimento de 1922, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, quando explode a arte brasileira, explode a poesia, se libertando de cacuete, se libertando de uma visão mais tradicional. A Califórnia realiza um verdadeiro mosaico. Cada dupla de compositores, cada intérprete apresentava uma identidade inconfundível. Tu tinha ali o Marinho Barbará e Aparício Silva Rilo, Luiz Coronel, Marco Aurélio Vasconcelos, tu tinha o Cleito e Cledir, tinha o Fogaça e o Vitor Ramil, tu tinha os Angueras, e aí tu ia multiplicando essas duplas. O Ayrton Pimentel, importantíssimo, Ayrton Pimentel, também os intérpretes de uma identidade maravilhosa, Leopoldo Racer, que foi o meu cônsul da minha música, até sua morte trabalhou muitas composições das quais eu era letrista. Nós temos assim esse mosaico que nunca mais se repetiu. E é interessante, eu digo isso com certo pesar, que esses movimentos triunfam e depois fecha seu ciclo. Vamos ver a Bossa Nova. A Bossa Nova tirou a música brasileira de uma tranqueira, usando a palavra gaúcha, e liberta a música brasileira para uma expressão mais universal. Saiu Tom Jobim, João Gilberto, toda aquela legião de músicos. Mas passa o ciclo da Bossa Nova e nós vamos cair noutra expressividade artística.
Claro, a arte vai evoluindo conforme o tempo, né, Coronel? E também cumpre seu papel, né? Eu acho que a Califórnia...
Ela é, acima de tudo, um legado.
Exato,
exatamente. Ela é um legado. Ela tem um armazém. Ela abre o seu armazém de maravilhas. Se eu peço uma música como Desgarrados, o Sérgio Napi com o Marinho Barbará, Guri, né? Aquela música coisas que são verdadeiros clássicos que vêm lá da Califórnia, né? E o Gaudêncio ainda não foi gravado um CD, um trabalho inteiro dos cantos de Gaudêncio. Já foi gravado uma vez pela Bitassul, um pequeno, naquela época era um cassete, até nem eu tenho, né? Nem eu tenho essa relíquia. Mas nós vamos, tomara que ainda o Marco Aurélio e eu ainda cheguemos assim a uma decisão de gravar os cantos de Gaudêncio, das quais ele musicou todos os cantos. Agora, nessa questão de ser candidato à Academia Brasileira de Letras, algumas pessoas disseram, desiste, né? Já tem outros candidatos que estão correndo na frente, Eu digo, só não corro contra o vento porque o vento é meu padrinho. Isso é um canto de Gaudêncio de Sete Luas. Gaudêncio se fala de pencas, não é?
É verdade.
Só não corro contra o vento porque o vento é meu padrinho. Eu acho que os cantos de Gaudêncio formam uma interesa do perfil do homem masculino. Lírico, aragano, liberto, aventureiro. É aquela imagem do Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo, né?
E é verdade que tu também compôs, né? Um Tempo e o Vento, né, Coronel?
Das Dores, não é na Terra. O Barbosa Lessa disse, eu na Terra e Leontina das Dores, ambos realizam de forma magistral o retrato da alma feminina do Rio Grande, né?
Vamos ouvir um trechinho aí, o Augusto tem na ponta da agulha lá, a nossa primeira Leontina aí da... Leontina fala de Amores, né? Que é da Terceira Califórnia.
Não, o primeiro canto é só o nome dela.
Leontina das Dores. Deixa eu ver se eu mandei essa pro Augusto lá. Eu fiz uma seleção, porque eu sempre toco a Leontina das Dores aqui. Então eu selecionei outras Leontinas, Coronel. Eu acho que a primeira que eu tenho lá é a Fala da Fala de Flores. Leontina das Dores, Fala de Flores. Que é da, com a Rosa Maria também, né?
Rosa Maria também. Pra mesmo, Maria Leontina. Menina, não vai no galpão.
Aí tá tocando, vamos ouvir um trechinho, qual é que tá tocando?
Se quiser me ouvir, só de flores é que eu falo. Mas pra quem quiser me ouvir, só de flores é que eu falo. Em plena primavera tive meu amor primeiro, sobre o nosso amor choviam as flores do pessegueiro. Deixei cair uma lágrima na terra arada por mim. No meio do trigo maduro nasceu uma rosa carmim. Noite adentro escuto os cães, madrugada escuto os galos, mas pra quem quiser...
Tá aí a Rosa Maria cantando, a Fala de Flores.
Cantando
Leontina das Dores, Fala de Flores.
Inesquecível pra mim.
É verdade, né? A Rosa Maria é uma artista muito emblemática. Agora, uma curiosidade, Coronel. O que tu estavas fazendo, onde tu estavas em 1971... Quando surgiu a Califórnia? Já fazias poesia, eu sei, já escrevia para jornais, já publicava em jornais as tuas poesias, estavas em Bagé, estavas em Porto Alegre, como é que tu ficou sabendo da Califórnia? Eu queria, assim, chegar naquele momento lá em 1971 e te posicionar dentro dessa história aí.
A imprensa foi fundamental, a imprensa estava noticiando o fato da primeira Califórnia e anunciando a segunda Califórnia. E aí eu escrevi Gaudêncio Sete Luas, a lua, tiro alve, as estrelas, bale bala, e coloquei a letra embaixo da porta da casa do Marco Aurélio Vasconcelos. Ele disse, eu achei meio estranha essa paleta, mas gostei, musiquei.
Sim, mas vocês já se conheciam, Coronel? Vocês já se conheciam, já faziam parcerias junto?
Sim, eu já tinha ouvido o Marco Aurélio tocar, ele sempre foi um músico que estava sempre na roda, tocando, cantando. E é muito interessante, eu acho que essa narrativa parece significativa. A primeira música que eu conheço, que esfacela a narrativa, deixa de ser um caos, uma história contada, para ser um jogo de impressões fragmentadas, um jogo de impressões, de pequenas frases que compõem um conjunto da realidade. Isso aconteceu com Caetano Veloso, Alegria, Alegria, Gilberto Gil, ali, Domingo no Parque. No Rio Grande do Sul, essa ruptura da narrativa linear, eu vou chamar assim, se dá com Paulo Ruxo nos Homens de Preto. Na Califórnia, a primeira ruptura narrativa de letra foi Gaudêncio Sete Luas. Houve muita vaia, houve frases como, por exemplo, se essa música ganhar a Califórnia, eu me demito da Califórnia, disse um dos diretores. Mas na segunda, na terceira, ela já estava aceita, já tinha sido deglutida e já tinha feito essa opção. Por exemplo, quando eu faço Corda de Espinho com Marco Aurélio, também é uma letra feita de impressões não narrativas lineares contando uma história, mas feita de pequenas frases, cada uma delas somando-se a um mosaico de impressões. Isso está em Freud. Freud dizia, a memória não é sequencial, a memória é feita de profundidade de impressões. Então essas letras, Gaudêncio, Leontina, geralmente são feitas de impressões fragmentadas. Elas não contam uma historinha inteira, eu ia indo e eu cheguei. Essa narrativa me parece importante. Eu coloco aqui Caetano Veloso, Gil, e coloco a música do Rio Grande do Sul, onde simultaneamente acontece o mesmo fenômeno das criações.
E aí tu já compunha poesias, já escrevia poesias nessa época, né, Coronel? Mas já tinhas feito o poema para ser musicado, e eu sou bem curiosa, tá? Vou explorar um pouquinho isso.
Tinha ganho o primeiro festival de música nativista que a RBS teve, que antecede a Califórnia, antecede uns 2-3 anos a Califórnia. Eu tinha ganho com Haroldo Mazzi uma letra que o Leopoldo Rassi cantava. Eu me lembro uma parte da letra, dizia: o mar lavoura lavrada pelos arados do vento. Eu me lembro que já era uma canção feita de impressões que eu lançava e ganhava o festival.
Coronel, vou pedir para tu falares um pouquinho mais perto do microfone e do telefone, porque tá fugindo um pouquinho a tua voz.
Pois não. Então, essa música, Terra, Céu e Mar, com Haroldo Mazzi, ganhou o festival da RBS. E foi o precursor dos festivais regionais. Algumas pessoas esquecem essa memória. A memória é tão importante quanto a imaginação, querida.
É verdade. Falando em Califórnia da Canção Nativa, tu venceste a segunda, foi premiado na segunda, na terceira, na quinta e na nona, é isso?
É isso. E na quarta
Quais
eu não
são
ganhei.
As músicas?
Eu não ganhei na quarta porque houve um gesto maligno. Quando o Leopoldo
Me conta!
Gritou, o Leopoldo Rassi gritou: um tombo do lombo é um rombo no chão, eu caio mas saio com a crina na mão. O pessoal levantou de pé e começou a gritar: ginete, ginete, ginete. O nome da música nem era essa, era Ascensão e Queda de um Ginete.
Sim.
E aí um jurado disse: é plágio. E desclassificaram. Isso na quarta. Na segunda sessão, o pessoal
era
já levantou.
Era plágio de qual?
Como?
Era plágio de qual música, alegava o jurado?
Nunca ficou esclarecido, nunca disse, com um mistério. Okay. É que era demais, eu já vinha ganhando, já vinha com o Gaudêncio na segunda, Canto e Morta na terceira, ia ficar demais, né? Aí não tinha problema, desclassificaram, mas mais tarde a música foi muito bem gravada, o Paixão Cortes gostava muito dela, ele mesmo gravou essa música. Eu me lembro que eu fui uma gineteada em Bagé, e deram para um prova de um birrito, que era já um velho ginete, um cavalo, que era um parafuso, subia na vertical e derrubou o birrito. Sim. E o birrito caiu ao chão. Quando olhou para os comparsas, ele disse: alla puta, me quedé con la crina en la mano. E eu digo: um tombo do longo é um rombo no chão, eu caio, mas saio com a crina na mão. Música do Marco Aurélio Vasconcelos. Gosto muito.
Que lindo. Coronel, fica comigo. A gente vai para um intervalo. Vem aí o Notícia na Hora Certa. Em seguidinho a gente vai tocar o Gaudêncio Sete Luas por aqui.
Vou ficar feliz conversando contigo.
Vamos conversar mais um pouquinho, porque tem muita história pra gente ouvir. A gente vai para um intervalo ouvindo a poesia do Luiz Coronel.
Fico muito honrado de estar com a
Olha aí, ó, o Augusto tá tão ligado lá no estúdio que colocou para nós Ascensão e Queda de um Ginete, olha aí. Com o Paixão Cortes, hein, Augusto? Um intervalo, a gente já volta com Luiz Coronel aqui no Galpão Crioulo.
Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Cremers, notícia na hora certa, no sinal, 9 horas. Acidente deixa 4 feridos na RS-126, em Ibiraiaras, no norte do Rio Grande do Sul. Vacinação contra a Covid começa agora e segue até a 1 da tarde em unidade móvel no centro de Porto Alegre. Feira do Livro da Capital começa a tomar forma na Praça da Alfândega. Evento inicia na próxima sexta-feira. Tempo bom na capital agora faz 17 graus. O tempo volta a ficar firme em praticamente todo o estado neste domingo, exceto em cidades do norte. Na região podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Uma homenagem do Cremers ao Dia do Médico.
Trânsito.
Trânsito flui bem na capital e nas principais vias da região metropolitana. Segundo a EPTC, não há registros de ocorrências neste momento na capital. Um terremoto de 6,5 graus de magnitude foi registrado hoje na região nordeste de Taiwan. As autoridades locais anunciaram que uma mulher ficou ferida, mas o fenômeno não provocou danos materiais relevantes. O Centro de Operações de Emergência de Taiwan informou que a vítima sofreu ferimentos durante a queda de pedras em uma área montanhosa. O tremor durou menos de 30 segundos. E a semana começa com mais de 1.000 vagas em concursos públicos e processos seletivos no Rio Grande do Sul, a postos disponíveis para todos os níveis de escolaridade. Ao total, 9 prefeituras do estado estão com concursos abertos. Além dos processos seletivos municipais, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul está com 600 vagas abertas para guarda-vidas atuarem na temporada de verão. A Fundação Hospital Centenário de Canoas tem outras 90 oportunidades. Os detalhes sobre as vagas estão em GZH. Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Cremers, notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat, às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, @GZH Digital.
Por e-mail, ouvinte@rdgaúcha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Mini escavadeiras, líder de mercado, força em giro zero, tem engate rápido, só soluções e
Sol Soluções Yamaha, concessionária oficial das mini escavadeiras Yamaha no Rio Grande do Sul.
Sol Soluções Yamaha, mini escavadeiras.
Oi gente, aqui é a Alice Bastos Neves. O Outubro Rosa tá aí e é preciso reforçar as informações sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. Hoje vamos conversar com o médico Fernando Obst sobre os avanços tecnológicos para diagnosticar e tratar essa doença.
Certamente os avanços tecnológicos auxiliam na maioria dos casos de câncer. Com maior precisão dos recursos, os pacientes possuem mais qualidade de vida durante e após o tratamento. As mamografias, tomografias e ressonâncias magnéticas com contrastes específicos avançam constantemente. São exames importantes na avaliação da extensão da doença e no acompanhamento após a terapia, além dos exames laboratoriais e de biologia molecular que contribuem nas investigações.
O Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama são temas do Vitórias, uma parceria com o Hospital São Lucas e a Oncoclínicas.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Teremos que continuar trabalhando e ganhar domingo. Não tem outra coisa para falar que não seja isso.
O domingo é de Brasileirão e jogaço no futebol da Gaúcha.
Inter e Corinthians no Beira-Rio e brigando por vaga direta na Libertadores.
E a nossa cobertura já começou. Todas as informações para o domingo de Inter e Corinthians já estão na nossa programação e em GZH.
E a partir das 14h, o pré-jornada começa a aquecer a galera com os preparativos de direto do Beira Rio.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz, KTO e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
Shana Miller.
Horas 5 minutos, de volta com Galpão Crioulo aqui na nossa Rádio Gaúcha, sempre com a parceria de Sol Soluções e Amar, ProAudi, emoção em sentir os sons da vida. E Fatiados Excelsior, leves e soltinhos para lanches mais saborosos. Aos domingos, a gente traz a trilha de domingo por aqui. Uma parceria com Ataque Plus, Gado Limpo, inovação no combate a moscas e carrapatos, descarte zero, produto Agronese. Hoje, mais uma voz de uma guria talentosa de Santana do Livramento, lançando nessa semana e hoje o videoclipe de Guerreiras, é a Maria Alice. Canta pra nós, guria!
Olhando um bem me quer. É latino-americana essa fibra de mulher. Uma bugra paraguaia, cor de cuia essa morena. É latino-americana esse encanto de pequena.
Cruzam campos e cidades, sobe pelas cordilheiras.
Pra quem tem força e coragem, a paixão não tem fronteiras.
São latino-americanas com seus sonhos e ideais.
Todas elas são guerreiras por direitos mais iguais.
Nossa trilha de domingo, parceria com Ataque Plus, produto Agronese, Maria Alice lançando Guerreiras, que tem a participação da Ana Lise Severo, da Juliana Spanevello, e eu tenho a alegria também de cantar junto com essa guria talentosa de 16 anos, lá da cidade de Santana do Livramento, mas que promete muito aí pela arte, pela música do Rio Grande do Sul, mais uma canção do disco Doble Chapa, que a Maria Alice lançou pra gente, e o clipe dessa música também já está disponível aí nas plataformas digitais. Basta procurar pela Maria Alice _ RS nas redes sociais. Mas quem segue comigo por aqui, meu querido amigo Luiz Coronel, e a gente, pra voltar a falar um pouquinho da obra dele, vai escutar um trechinho de Gaudêncio Sete Luas, um clássico do Coronel e do Marco Aurélio Vasconcelos, já numa nova visita com a voz do Pirisca Greco.
E as estrelas, bala e bala, vem minuando e eu me salvo no aconchego do meu pala. se troveja a gritaria, já relampeja a minha daga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga.
Marquei quem a paleta. Quem nunca cantarolou esse... Era, 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 era. Essas melodias, né, Coronel, que vão ficando na nossa memória, os arranjos musicais que fazem parte das canções, e eu acho que as suas músicas com Marco Aurélio Vasconcelos têm muito. Agora eu já quero voltar na nossa conversa sobre o nativismo gaúcho, sobre as tuas composições, o do Luiz Coronel, que está com a gente nessa manhã de domingo, te perguntando se tu poderias elencar as tuas 10 principais canções. Acha que era possível fazer isso? Ou é um desafio daqueles que o ator diz não posso escolher o melhor, a melhor novela que fiz, o escritor não posso dizer, não posso escolher o melhor livro que escrevi?
Uma vez perguntaram para Picasso qual o seu melhor trabalho, e ele qual a sua melhor obra, e ele disse, o próximo.
Nós temos
que acreditar que a gente vai fazer coisas melhores. Mas engraçado, eu tenho a impressão que o grande ciclo regional que a Califórnia desencadeia foi o cenário onde aconteceram as grandes composições de todos os músicos. Depois também não se pode dizer que a cortina fechou. Há também uma legião de músicos do maior credencial. Vamos pegar uma personalidade como Peri Sousa, o Sérgio Rojas, tantos músicos, entre o Talo Pereira...
O próprio Pirisca, que a gente estava tocando agora, Pirisca, né? Que é um artista da nova geração que surge...
O Pirisca fez as músicas comigo desse filme, Os Senhores da Guerra, do Severo, que morreu esse ano. O Pirisca fez comigo, meu parceiro, das músicas do grande romance Os Senhores da Guerra, o filme do Tabajara Ruas. Meu parceiro, Pirisca.
O Pirisca que nasceu, né, Coronel? Nasceu no ano da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana.
Que coisa, né? Eu quero fazer o elogio à presença das mulheres, né? Os franceses dizem assim, Antoine le chon cherche la femme, em todas as coisas procure a mulher. E está aí a presença da mulher dentro da música regional, com a tua presença, o que tu oferece de graça, de fortaleza, de vitalidade, de talento, de musicalidade, com a tua presença, com a tua voz, o teu grande estímulo à música do Rio Grande do Sul. Eu estou dizendo isso para dizer que eu quero te dar um abraço e que eu sou muito feliz de ser teu amigo, viu?
Querido. Muito obrigada, Coronel. Obrigada pelo carinho. Na verdade, eu que fico feliz de poder conviver com todos vocês e aprender e desfrutar, né, do talento, da amizade, claro, mas também do conhecimento que vocês passam aí. Me sinto super responsável por tudo isso. É, como eu falei com o Vitor Hugo há um tempo atrás esteve aqui com a gente falando de 50 anos de nativismo, e nós falávamos um pouco disso, dessa gratidão aí, de conhecer um pouco mais dessa história através das memórias, como tu disseste, de vocês, né, da obra, é claro, mas também das histórias que vocês vão passando à frente. Por isso, te fiz esse desafio das 10 músicas, né? Tu me apresentou Picasso ali e não escolheu as 10 músicas, Coronel.
Pois é. Eu, por exemplo, dos cantos de Gaudêncio, Gaudêncio Sete Luas, Canto de Morte do Gaudêncio, Mãos Campeiras com Sérgio Rojas, Canto
As Minhas Mãos Domadoras, contemplo com um certo encanto.
É boa
a comida que eu faço.
Cresce a semente que eu planto.
A semente que eu planto. Não tenho
eu tenho mãos. Guitarreiras, um árduo ofício aprendido. Ages nos ranger das cordas e desabotoar os vestidos. Aí vem a travessura amorosa, não é? Mas a Leontina das Dores, quando ela canta o canto de despedida, que ela já tinha dito, a cada Deus te levei até a última cancela, meu abano se enredava nas acácias amarelas. Essa mulher que não chora o adeus, mas que mostra o quanto ela se fortalece com os padecimentos da vida. Aprendi que as porteiras são feitas para despedida. Lá se foi na povoadeira quem fez parte da minha vida. O tempo galopa o vento pelas trilhas das campinas, num simples abano de lenço, nas distâncias, o amor termina. Quer dizer, a fortaleza dessa mulher, né? Não sirvo mate a tristeza e tenho saudades na espera. Faz-se o inverno com as chuvas, se bem-vinda a primavera. E às vezes se canto com a esperança da vida que nunca se fez tão necessária quanto agora com a pandemia. O triunfo da vida. Não se pode deixar que a esperança vire cinzas nessa vida. Vou fazer uma exposição na Assembleia Legislativa sobre os cantos de pandemia. Eu e Eurico Salles.
Opa, pois é, eu ia dizer, tu lançaste o trabalho há pouco, né?
Bagé, a exposição Pandemias, Eurico Salles e Luiz Coronel. São painéis de 1,20m por 90 com poemas e fotografias das etnias gaúchas, todas elas de máscara, com a máscara. Essa máscara que nós vamos ter que tirar. Vamos fazer uma fogueira monumental de máscaras o dia que não houver mais votos pela pandemia. Fazer uma fogueira monumental. Tomara. Pegar todo mundo, traz sua máscara, empilhar e tocar fogo nas máscaras, dizendo adeus a esse ciclo tão amargo da vida, mas que não rompeu com a esperança
agora,
humana.
Coronel, quantos anos de poesia já?
Olha, já vamos...
Quantos anos de poesia?
Né? O primeiro livro meu foi em 73, ganhou o Prêmio Nacional de Poesia Mundarel, e daí não parou mais, né? A coleção de dicionários...
E aí veio também o trabalho para o infantil, né, Coronel? Também tens obras infantis?
Eu tenho um projeto com o Grupo Zafre, são 2.500 estojos com 10 livros infantis que vão ser distribuídos com as escolas, principalmente as mais carentes do Estado... parado lá no Ministério da Cultura ou Secretaria da Cultura, que não solta as coisas. Nossos artistas tudo presos porque não mandam os projetos lá nessa Secretaria da Cultura. Isso é um crime contra a cultura brasileira, esse freio. Por que colocar freio nessa coisa maravilhosa? Os homens de governo têm que saber que os empreiteiros, os políticos, os governantes, os empresários constroem as armações concretas do progresso. Mas quem fornece a alma, a identidade da alma da cidade, dos estados e dos países, são os artistas. São os artistas que dão a alma.
Se isso não ficou claro agora na pandemia, né, Coronel? Não vai ficar mais, né? Porque se estamos vivos e sãos de cabeça, é porque a arte entrou nas nossas casas de alguma maneira, né? Nos alentou a alma e o coração.
Tem que entrar. Isso,
infelizmente, né? Vivemos num país que não valoriza a cultura, mas seguimos batalhando para que ela seja valorizada. Mas aqui em casa, seguidamente leio os teus livros para os meus filhos e acho incrível, assim, os poetas e artistas que têm essa preocupação com o infantil, porque eles são a garantia do público que vem para frente, né? E essa tua forma de levar esse universo regional de uma maneira muito leve, pouco caricata, né, para a criançada, eu acho muito importante também, Coronel.
Eu tenho uma historinha regional de um ser espacial que desce na campanha, dessa campanha do Rio Grande do Sul, e as crianças, os gurizinhos, ensinam o ser espacial a fazer cancha reta, a comer pitanga, a buscar água na sanga. Então
Essas coisas que quem viveu na fronteira, né? Viveu na campanha, viveu no interior,
Eu vivi em Piratini, a minha infância, muito da minha infância em Piratini, ficou muito marcado. Meu padrasto era tratorista, a gente andava pelas fazendas, ele andava lavrando, fazendo açudes. Toda essa memória, a memória é o berço, é a manjedoura da arte, né? A memória é a manjedoura da arte. A arte é essa coincidência da memória com a imaginação. A arte traça esse fio. A arte oferece sombrinhas coloridas às palavras para que elas dancem nesse fio estendido entre a imaginação e a realidade. Sobre esse fio estendido entre a imaginação e a realidade é que a arte transita. Nós temos que ter esse critério seletivo de buscar aquilo que for verdadeiro, onde estiver arte verdadeira, que não seja caricatural, que não seja repetitiva, que haja o triunfo do estilo. Se o galo não tivesse estilo, a galinha corria ele do galinheiro. O estilo é essa coisa inconfundível.
Muito boa.
Essa coisa inconfundível.
Olha aqui.
Isso é desse cara, isso é desse cantor. Quando alguém me diz assim, eu tenho um primo que canta igual o Milton Nascimento, eu digo, pede para ele não cantar mais. Não é? O artista tem que ter identidade.
Para ele achar o lugar dele.
Ele tem que ter identidade.
Olha aqui, Coronel, Tem chegado alguns recadinhos pra ti aqui, ó. Satisfação ouvir o Luiz Coronel. Bem-vindo, poeta mestre. Sou a Lisiana Bertucci. Dos irmãos, nora dos irmãos Bertucci. Fui professora de literatura na Universidade de Caxias do Sul e estudiosa que publicou muito sobre a literatura regionalista gaúchesca. Tenho maior respeito pela obra poética. Tens meu voto para a Academia Brasileira de Letras. Também o Paulo Bertucci mandou um abraço também aqui pra ti.
Grandes Bertucci, grandes.
Vence o regionalismo de alcance. É verdade, família Bertucci é importantíssima mesmo.
Bah.
O pessoal está dizendo que está votando em ti aqui para a Academia Brasileira de Letras. Agora, como é que funciona essa eleição? Assim? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes,
olha,
Coronel.
A Universidade de Bagé, dentro de um gesto de bairrismo, me inscreve para sugere a Academia adotar a minha candidatura. Né? Entre tantos gaúchos, de tantos méritos, de Aluf, Luiz Fernando Veríssimo, sei lá, nossos poetas, nossos romancistas, Tabajara Russo, tanta gente. Não é? A Academia aceita e eu me torno um dos candidatos. Para a cadeira 39, são 6 candidatos. Ontem eu soube que 2 já abdicaram. E eu sigo dizendo, só não corro contra o vento porque o vento é meu padrinho. Estou aí concorrendo, dia 27 de novembro, parece que vai ser apuração. Muitos já correram na minha frente, começaram a trabalhar em janeiro, desde janeiro, eu entrei um pouco tarde.
Mas como funciona essa campanha? Assim, quem vota, quem escolhe, quem define?
Vota são os acadêmicos.
A Universidade de Bagé te inscreveu, aí tu apresentas o quê? O teu trabalho?
Sugeriu que o escritor Luiz Coronel, o compositor e ativista cultural fosse membro da academia. Nasceu daí a candidatura, né? Até eu fiquei muito feliz de ser candidato, já é em si para mim, eu acho que há uns 10 anos o Rio Grande do Sul não tem candidato. Ele tem um acadêmico, que é o Carlos Nejar, o grande poeta Carlos Nejar. Quando eu liguei para ele, ele disse, olha, eu sou teu amigo, teu parceiro, mas já tenho compromisso com outro candidato. Ele disse, olha, para mim é uma perda de um parceiro lá na linha de frente. Mas nem por isso vou deixar de amar a obra e a pessoa do Carlos Nejar. Seria pensar pequeno, achar que uma amizade tão grande, tão antiga, fosse comprometer por isso. Mas eu digo, olha, vou lutar com as minhas armas, vou mandar para cada um dos votantes acadêmicos, mandar os cantos, mandar os memoráveis parcerias, esse livro lindíssimo que a Simone Pontes construiu, apoio do Grupo Zafre, em que estão 35 parceiros, onde estão os cantos de Gaudêncio, os cantos de Leontina, mandar meus livros, mandar dicionários do Grupo Zafre, mandar um portfólio.
Mas aí tu vai ter que pedir para os Correios dar uma parada, então, para mandar todo o teu material, Coronel.
Mas olha, existe um beijamão que eu não
fiz. Espaço.
Existe um beijamão que é visitar cada um e pedir o voto, que eu acho que eu não vou fazer, que não... Não tenho muito o meu perfil esse, não. Eu acho que ser recebido...
Augusto!
Ser recebido...
Vamos ver se tem algum da academia nos ouvindo agora. Vamos botar o canto de espera da Leontina das Dores com a Fafá de Belém, esse lindo trabalho que me emociona Pimentel. Muito, né?
Ayrton Pimentel.
É linda essa música. Vamos escutar um trechinho aí.
Querida...
Vestida toda de branco, eu fiquei à tua espera. Seja como tu queiras, eu sou tua laranjeira. Agora toda coberta com as flores da primavera. Flor de laranjeira, flor de laranjeira, flor de laranjeira, flor de laranjeira. Ah, meu amado, quem me dera florir qual laranjeira quando estou à tua espera. Ah, meu amado, quem me dera tem meu seio das laranjas a mesma cor e formato. Sou mais mulher do que anjo nos arranjos do teu tato. Se me visse.
Que bonito, a Fafá de Belém com o maestro Evandro Maté, né? Fazendo com a orquestra e fazendo esse trabalho lindo, que é um livro.
A música é da minha sobrinha, Isabela Fogaça.
Essa, conta pra nós essa história.
Essa música é parceria com a Isabela Fogaça, que aliás construiu uma linda música também sobre a pandemia comigo. Minha sobrinha, minha parceira.
Ah, eu assisti esses dias. É, Isabela Fogaça, que é a sobrinha do Luiz Coronel. Vocês veem que o talento é uma coisa que corre no sangue, corre nas veias, olha, né? Dessa família talentosa.
Ela canta com tanta ternura. A Fafá é uma amiga, ainda ontem telefonou, lavrando um apoio à minha candidatura, dizendo que enriqueceria a academia, a minha presença. Eu só sei, se eu estivesse lá, eu não ia só tomar chazinho. Eu ia ser um proponente, eu ia querer fazer livros. Academia e o Brasil de hoje, o olhar da academia sobre 200 anos de Brasil, eu não ia ficar tomando chazinho com bolo, eu ia ser um proponente como sempre fui.
Mas, trabalho das Leontinas está disponível para o público? O pessoal sempre pergunta quando falo por aqui, Coronel, porque tu colocaste todas as Leontinas, né, nesse livro, e que é um disco também que eu já vi que está disponível nas plataformas digitais. E
Fafá coloca na sua plataforma todos os cantos de Leontina. É só focar ali, Fafá de Belém, cantos de Leontina, aparece os 10 cantos da Leontina. Não é? Hoje, com a história do ocaso do CD, a nossa comunicação ficou mais... Antigamente a gente lançava um CD e o CD no outro dia estava na mão de todo mundo, mas essa evolução tão rápida... A arte vai ter que encontrar cavocar novos caminhos, né? Novos caminhos da comunicação. Eu sei que às vezes eu faço um poema, gravo um poema, vou ver, ele tem 90 mil visualizações na internet. Já são novos caminhos, né? Muito desafiadores, mas novos caminhos. Né? A história
sem dúvida,
não para.
Né, Coronel? Como a gente diz, sempre tem um lado bom, um lado um pouco não tão bom assim, né? Mas
sombrio,
tem esse acesso, né? Vocês fazem parte, a gente ouviu há pouco ali a Rosa Maria cantando os aplausos ao vivo, aquela gravação no palco, né, da Califórnia, que foi sempre muito emocionante, que nos emociona até hoje, a gente sentia quase que uma presença, né, no lugar. Hoje já não, a tecnologia do estúdio de gravação é outra e a possibilidade dessas canções chegarem às pessoas, né, não se espera mais uma prensagem de disco, né, um vinil que custava super caro na época, mas que por muito tempo esteve disponível nas lojas, hoje já não mais, né, os festivais fazem seus discos cada um para suas cidades especificamente, não tem uma distribuição, então esses cenários vão modificando com o passar do tempo, mas de uma certa maneira essas plataformas acabam dando um acesso muito maior, né, aos trabalhos. Imagina, em 2-3 dias tu tem 90 mil visualizações de um poema que levaria talvez muito mais tempo para chegar às pessoas, né, Coronel?
Tu tem a instantaneidade da comunicação, mas tu não tem a permanência, né? Aí está a angústia da arte contemporânea.
É, muita oferta também, né, Coronel?
A forma de perpetuar, por exemplo, se tu lançasse a Califórnia hoje, que foi lançada em 70, não sei se as músicas estariam triunfantes dentro da herança cultural coletiva, dentro dos novos modos de comunicação. Eu sinto, talvez eu tomara que eu esteja enganado, que a cultura se tornou muito dispersiva, os produtos culturais, o triunfo e a morte, a ascensão e queda e agonia muito rápida, as coisas surgem e desaparecem, quando toda obra de arte é um grito querendo vazar a eternidade, toda obra de arte pretende a sua permanência, porque as vidas cessam o seu ciclo, mas a obra dos autores permanece. Está ali o mural Farroupilha, obra do Danúbio Gonçalves, do qual eu fui autor do projeto e curador do projeto frente ao mercado público. Morreu o Danúbio, mas está ali a sua obra.
Claro,
eu tenho,
claro.
Um canto, eu tenho uma milonga feita para os nossos músicos do Rio Grande do Sul. Cada um deles indo embora, meu Deus do céu, é a milonga dos ausentes. Lá se foi Júlio Machado, talvez nem fosse daqui. Nos legou os seus cantares, suas pilchas, seu guri. Silêncio, abano os lenços, chora o vento em despedida. Fechamos os olhos para ouvir a voz de Rosa Maria. Foram indo embora, mas deixaram o seu legado a todos os nossos músicos, intérpretes. Mas eu sinto que há uma vitalidade, há sangue novo na parada. Aí está a Shana Miller, quando canta, quem canta, nosso recital, fomos dar um recital lá na praia de Atlântida. A Shana cantou e levantou o tico-tico do ninho. Deus o livre guarde, que beleza.
Querido,
eu ainda quero ter um trabalho com muitas músicas, tu cantado, músicas música. Você lembra aquela música com Marinho Barbará? Amanhã será setembro? Agosto tem posto no
meu rosto um tal desgosto que não dá pra suportar.
Que não gosto de lembrar.
Mas lembro, amanhã será setembro e eu voltarei a cantar.
Amanhã
o escafandrice e o mestre Cuca hão
de cantar,
dançar no convés. Amanhã
rosa de espuma chegarão às praias, trazidas pelas marés. Amanhã o canário que canta, no vídeo de nossa janela, há de cantar sua canção. Sabe, as coisas estão aí. Estão aí para ser.
Querido, muito obrigada pelo carinho, Coronel. Um prazer conversar contigo.
Olha,
e poder trazer para as novas gerações um pouco da tua sabedoria, das tuas poesias, das tuas histórias. E que essa volatilidade da arte, né, seja superada pelo acesso, que a gente acredita que é mais importante, né? A gente poder fazer a nossa poesia, a nossa música, a nossa arte chegar a mais pessoas e que a gente tenha mais concentração nos novos tempos para prestar atenção na arte, o quanto ela merece. Muito obrigada pela tua participação conosco aqui. Obrigada por trazer.
A Rádio Gaúcha, para mim isso tem um valor incrível. Um abraço a cada um dos ouvintes, um abraço para ti, muito carinhoso, de um amigo que admira teu trabalho, teu talento, tua musicalidade, a intérprete maravilhosa e também essa parceira cultural do Rio Grande, que é Xana Miller, e também o Neto Fagundes, meu amigo. Neto Fagundes e o Ernesto cantaram a música minha, moço, irmão, companheiro, pelas vielas, pelas ruas, de Veneza, pelo córrego de Veneza, dentro de uma barcarola.
Eu bebo água nas mãos, como os frutos que planto, digo que penso, digo que penso, e a quem amo, amo tanto.
Isso.
Obrigada, Coronel. Um grande beijo, querido.
Vocês. Muita honra estar com vocês, meus queridos.
Luiz Coronel, conversando conosco aqui, 50 anos de nativismo, mais uma página importante da história da canção nativa do Rio Grande do Sul. O Galpão Crioulo vai chegando ao seu final, não te esquece, tu gostou do programa ou quiseres indicar para alguém ouvir, é só entrar no nosso aplicativo de Gaúcha ZH, vai lá nos programas, vais encontrar o Galpão Crioulo, que tem a parceria dos exames audiológicos, reabilitação fonoaudiológica e soluções auditivas de alta tecnologia. Só na ProAudi, Avenida Independência, 1170, telefone WhatsApp 51-3019-6506, 3019-6506. ProAudi está aí com soluções auditivas para vocês escutarem ainda melhor as canções do nosso Rio Grande do Sul. Obrigada, Augusto Silveira, comigo na mesa, o Daniel com a gente na técnica, eu sou a Xana Miller, domingo que vem eu estou de volta com mais um Galpão Crioulo aqui na Rádio Gaúcha. Até lá!
Galpão Crioulo.
Eu sei que não.
Nossa tradição na manhã da Gaúcha. Parceria Sol Soluções e Anmar, ProAudi e Excelsior.